Bom, hoje nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios o Dr. Guilherme Savariz Schossler para falarmos a respeito, né, deste atendimento que ele está realizando a partir de agora aqui na Unimed, em Vacaria, né? E também vamos relatar um pouquinho mais aí a respeito da sua área de atuação. Dr. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia.
Um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, Neto, aqui na rádio, que eu sei que tem uma grande audiência aí no município e na região.
Obrigado por atender o nosso convite e estar conosco aqui. Bom, doutor, a partir de agora, então, o senhor atende ali na clínica da Unimed, né? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais pra gente, né? Nos falasse um pouquinho da sua história, né? De onde o senhor vem, para estar agora proporcionando também aos munícipes de Vacaria esse atendimento.
Hoje eu moro na cidade de Nova Prata, né? Mas há 2 anos que eu venho atendendo aqui no hospital em Vacaria, no hospital da Nossa Senhora de Oliveira. Nesse período todo a gente começou a vir mais seguido, né? E gostei da cidade, da região, das pessoas, e aí tu começa a aumentar o teu atendimento, né? Uhum. E hoje eu vou me dividir uns dias em Nova Prata, uns dias aqui em Vacaria, e assim eu tenho feito, né? Recebi o convite para ingressar na Unimed, já tem um tempinho, a gente acabou formalizando este ano, e eles têm um espaço saúde ali bem organizado, com toda a infraestrutura para quem não estar aqui todos os dias, fica muito bom. Então eu resolvi atender ali. E gentilmente eles me cederam o espaço ali, né? Então quem precisar alguma coisa é só entrar em contato com a Unimed. Uhum. Me formei em Santa Maria no ano de 2000, e 1999 e 2000, ali na virada. E aí, de lá pra cá, fui fazendo meus cursos, especializações, e fiz minha residência em Pelotas, na Universidade Federal lá. Uhum. E depois comecei a trabalhar. Todo médico, ele, no início da sua carreira, ele é meio peregrino, assim, uhum, né? Ele vai procurando lugares para se adaptar, onde ele se encontra melhor, porque a profissão médico, você tem que estar se sentindo muito bem onde você está.
Perfeito.
Porque tu lida com pessoas doentes, com pessoas que estão num estado emocional fragilizado, então o profissional tem que estar bem. Uhum. Né? E por muitos anos fiquei atendendo ali na região da Serra, de Nova Prata, Veranópolis, e com o passar do tempo acabei migrando para cá. Então, dentro da minha formação médica, né, profissional, eu fiz a residência em medicina interna, então, que é clínica médica. Muita gente tem dificuldade de entender o que seria isso, né? Porque todo mundo fala, eu tenho uma área específica, mas como é que funciona essa divisão das áreas médicas? Quando o colega se forma, o médico se forma um profissional da saúde na faculdade, ele sai, teoricamente, sairia habilitado para atender tudo. Uhum. Mas, obviamente que não, né? Tu não consegue fazer uma cirurgia neurológica saindo da faculdade.
Sim.
Então, tu vai buscando mais áreas de atuação. Então, tu vai se dividir. Ou tu vai entrar na área da pediatria, ou tu vai entrar na área da cirurgia, ou na área clínica, na área de traumato, anestésico.
Uhum.
Tu vai ter essas áreas de atuação, ginecologia, obstetrícia, e aí dentro dela tu vai se subdividindo, né? Então, tu sai da faculdade de clínico geral, aí tu faz uma residência, eu fiz na área de clínica médica, que é uma residência que engloba um atendimento intra-hospitalar, um atendimento específico na área clínica.
Perfeito.
Né? Então tu acaba largando essa parte cirúrgica e vai especificamente para a área clínica, e depois disso tu vai fazendo outras especializações, né? E aí eu fui me aprofundando muito nessa área metabólica, área endocrinológica, área obesidade, hipertensão, diabetes, porque as pessoas hoje em dia a gente vive hoje em dia uma epidemia de obesidade, né?
Sim, sim.
E todo mundo, se tu calcular o peso das pessoas, somar eles, o peso de todo mundo numa cidade, pegar a cidade de Vacaria e pesar a cidade inteira, ano a ano ela tá ficando mais pesada.
Sem dúvida.
Não tenha
concordo,
dúvida. E pós pandemia piorou muito isso, né? E já vem vindo com a industrialização, com o êxodo rural. as pessoas estão vivendo num ambiente mais urbano, um ambiente mais tecnológico, os carros estão melhor, dentro de casa tu tem tudo.
Sim.
Ninguém mais sai caçar, ninguém mais sai plantar nada. Até o próprio agricultor hoje tem uma vida mais facilitada, né?
Precisa fazer menos atividades para o mesmo resultado de antigamente.
É, né? É até um resultado muito maior,
né?
É,
maior, perfeito.
E aí isso está aumentando o peso. Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E aqui em Vacaria, a gente sabe que existe esse espaço, né? Então, uhum. A gente acabou vindo para cá para atuar dentro dessa área.
Bom, doutor, vamos então começar a entender um pouquinho mais, né, a respeito deste tema, deste assunto. O senhor tocou na questão da obesidade, né? E agora, como é que faz, né? Depois a pessoa chega lá, já está, né, num determinado quadro apresentado lá ao senhor, como é que começa a fazer um tratamento para isso? Como é que, por onde que vai? Como é que é o negócio?
A obesidade, por muitos anos, ela foi muito estereotipada, né? A gente... E o bullying até começa, sim, com as crianças, sim, né? É, hoje a gente usa essa palavra, antigamente era tirar sarro mesmo, né? Mudou a terminologia. Mas assim, a obesidade ela se constrói ao longo dos anos e hoje ela está documentada muito bem, assim, muito mais estudada. É, tu não vai chamar a obesidade mais de um cara que come demais. Ah, tu é guloso, tu é gordo. Essa palavra é uma palavra que não se deve mais usar. É, existem os termos bem definidos, assim, é evitar gordofobia.
Certo.
Por quê? Porque a obesidade é uma doença. Tu não chama um cara diabético, ou você é o diabético. Tu não fala isso.
É verdade.
Tu não chega pra um cara que tem um vitiligo, ou vitiligo.
É.
Ou reumático. Ninguém faz isso. Mas o gordo, o cara chamou o gordo. Por quê, né? A pessoa que tem obesidade, ela tem mil problemas. E a obesidade hoje a gente sabe que ela vai se construindo ao longo dos anos. Mas não é só com hábitos. Não é só comer demais. Tu deve conhecer gente que come que é um horror e é magro.
Sim.
Eu tenho amigos que eu fico apavorado.
Muitos.
Os caras...
Como
e aí
é
tu...
que pode, né?
Aí tu vai lá e come a metade do cara e tá acima do peso, né?
É.
Mas por que que esse cara não... Por que que é diferente? Bom, primeira coisa, tu herdou uma genética. Tu não escolhe, então tu já não tem culpa. Segundo passo, como é que tu foi criado lá quando tu era criança? Como é que foi a tua escola? Tem escola hoje que praticamente não tem pátio.
Uhum.
Então a criança passa o dia lá sentada numa cadeira comendo. Às vezes joga malemão, um futebolzinho, o celular, o eletrônico. Isso vem criando um hábito. Esse hábito lá de pequeno, ele vai causando alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas vão gerando um desequilíbrio.
Uhum.
E esse desequilíbrio entre... aqueles hormônios que te ajudam a manter o peso versus hormônios que te ajudam a engordar, ele começa muito cedo, numa época que tu nem percebe. E aí quando tu tiver uma prevalência dessa parte hormonal que engorda versus a que não engorda, isso é uma coisa que foi descoberta, são terminologias recentes, vai te ajudar a engordar, em vez de te ajudar a emagrecer.
Sim.
Aquele cara que come bastante e é magrinho, ele tem um desenvolvimento da parte que emagrece muito melhor ao longo dos anos. Por isso que é muito importante a gente tentar manter as crianças o melhor controle de peso possível nas crianças. Porque olha que fato interessante. Esse desequilíbrio hormonal e de substâncias químicas e tudo mais... vai gerando um aumento das células adiposas.
Sim.
O grande problema dessas células é que elas são muito sacanas, porque quando tu engorda e aumenta o peso, elas vão se dividindo e aumentando em quantidade. Aí tu faz uma dieta e emagrece, elas apenas murcham. Elas não reduzem a quantidade, elas não morrem.
Sim.
E aí quando tu engorda de novo, elas duplicam de novo. Então, se durante a vida tu tiver vários ganhos e perdas de peso, você vai sempre aumentando o número de células adiposas.
Certo.
Por isso que às vezes é melhor, então, se tu não vai conseguir manter a perda do peso, é melhor ficar com ele um pouquinho maior.
Mas
e não
está...
ficar descendo e subindo, ficar estável. O corpo gosta de estabilidade. Isso é um conceito novo também. Então, por isso que a pessoa que... Isso muitos ouvintes vão concordar. Toda pessoa que tinha lá 100 quilos e perdeu para 80 e engordou para 100 de novo, a próxima vez que ele perder, ele vai conseguir chegar a 82, 83.
Sim.
Ele já não vai conseguir os 80.
Certo.
E aí ele vai naquela gangorra e sempre numa linha de ascensão. E o peso final sempre maior. E se tu for ver, o jovem, ele ao longo do desenvolvimento, uma pessoa de 30 anos, ela teve vários ganhos e perdas de peso. A que tem dificuldade de lidar com o peso. E tu vai notando que ela vai ficando cada vez mais obesa.
É verdade.
E aí, cada vez que ela perde peso, ela perde menos. E isso vai frustrando, o cara vai desistindo, vai entrando numa depressão. Aí os níveis hormonais de testosterona caem lá embaixo. Aí vem hipertensão, diabetes e tudo mais. A abordagem do paciente hoje com obesidade, a gente tem que iniciar primeiro por uma boa conversa, explicar todo o mecanismo fisiopatológico da doença para ele entender que ele tem uma doença. E primeiramente eu deixar claro para o paciente que o tratamento é eterno, mesmo que os resultados não sejam tão bons.
Sim.
A gente ouve muito no consultório: bah, doutor, eu tentei de tudo, não consegui. Mas, na verdade, ele não tem que esperar uma cura e uma solução, porque ele não vai ter.
Certo.
O paciente obeso, ele é obeso eternamente. E ele precisa ser tratado com respeito e principalmente as doenças que a obesidade traz. Que hoje, praticamente, olha, das doenças metabólicas e das doenças que envolvem hipertensão, que envolvem até o próprio câncer, um infarto, AVC, tudo a obesidade, em grande maioria, está por trás. Não que um paciente magro e um paciente que não tenha obesidade não vai ter um AVC, porque existem outros motivos, o cigarro, tabagismo, hipertensão, e tem pessoas que são hipertensas por genética. Mas falando da obesidade em específico, ela é uma grande causadora de outras doenças. Por isso tem que abordar ela e tem que tratar.
E tem uma situação também, né? A gente vê, como o senhor relatou há pouco, né? As coisas vêm acontecendo, o mundo vem evoluindo e, por vezes, parece que as coisas, elas ficam mais acessíveis a gente deixa de buscá-las. A gente vem numa pandemia que muita gente, né, ficou em casa, né? Sem atividade, né, e daqui a pouco não retomou, né, aquilo que fazia anteriormente. Questões emocionais, o cara vai lá, num dia não tá bem, vai comer mais, né? Tudo, quando vê, cai na mesma situação, né, doutor?
As reuniões familiares, as reuniões de negócios, hoje tudo envolve comida, né?
Tudo.
Tu não precisa, e antigamente era mais difícil, hoje tu bota um celular ali, ó, me traz isso e aquilo.
Vem na tua porta o que tu quiser,
né? Dali uns minutos tá ali, aí é mais fácil. E esses alimentos que a gente está ingerindo hoje, eles têm um outro conceito interessante. Eles apresentam muitas substâncias químicas que a gente chama de desreguladores endocrinológicos. O que esses desreguladores endocrinológicos fazem? São substâncias que atuam nas glândulas. Elas acabam passando pelas glândulas, como todo o sangue passa, e elas geram lesão. E essas glândulas começam a produzir menos. Então, hoje a gente tem muitos homens com dificuldade de produção hormonal, a gente tem mulheres que não conseguem engravidar, doença de tireoide, por exemplo, aumentando assim estratosfericamente, ovário policístico, uma doença que está virando comum nas mulheres.
Sim.
E isso tudo a gente não tinha antes. Me chamou a atenção, outro dia eu estava olhando uma postagem que um cara fez no Instagram, das ruas de Nova York em 1970 ou 60, uma coisa assim. Tinha centenas e milhares de pessoas caminhando na rua. E ele ficou, poxa, deixou acho que um minuto a câmera parada ali, não passou uma pessoa acima do peso. Todo mundo arrumado que nem antigamente, de terninha, as mulheres de vestidinha, aquela roupinha social, bonitinho, né? Que era que se usava, né? Todos magros, mas todo mundo caminhando.
Sim.
Um que o outro andando de carro. Hoje é metrô, de tudo, né? Bicicleta, tu vai andar, tu é atropelado. Caminhar na rua de noite não dá. Então, várias coisas foram surgindo que nos colocaram dentro de casa, né? E a pandemia, todo mundo se aperfeiçoou em ficar em casa,
sim,
né?
Sim.
As pessoas se tornaram mestres de ficar em casa. E isso foi gerando a própria televisão com esses streamers, né? O cinema, hoje já tu não vai.
Tu nem precisa ir no cinema.
Exatamente. Então é o ficar em casa que tá assustando, né?
Pois é. Estamos conversando nesta manhã com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, falando a respeito de alguns assuntos, entre eles a obesidade, né? Esse foi o assunto que nós entramos no bloco anterior e acredito que podemos seguir nele, pois é um assunto que nos traz aí alguns desafios pela frente. O doutor já falou, né, no bloco anterior, que é algo que precisa de um tratamento contínuo, né, doutor? Até o fim da vida, a pessoa vai seguir aí trabalhando ainda nesse sentido, né? Mais ou menos por aí, né?
É, o tratamento da obesidade hoje tem que ser multifatorial, né?
Certo.
Não consegue tratar sozinho mais. Uma época, logo que eu me formei, uns anos atrás, ali durante a faculdade, quando eu me formei, o paciente ia consultar, ele ganhava uma folhinha de dieta, que o médico entregava, e uma receita de remédio, e era isso. Aí não dava certo, trocava o remédio e o tratamento era dessa forma.
Sim.
E o paciente tinha que seguir aquela folhinha. Então, tu imagina, tu pega aí um gringão da colônia aí e coloca na geladeira dele uma folhinha do que ele tem que comer, né?
Não vai dar certo.
Aquela folhinha ali vai virar um... Nossa. Primeira acendida do fogão a lenha ali.
Já foi a folhinha.
É verdade. Então, os resultados do tratamento, dos tratamentos que foram feitos no passado, foram todos inefetivos. De uns anos para cá, surgiram medicações novas. É, tem até várias medicações que hoje até a população já conhece, aquelas canetinhas injetáveis. É, existem medicamentos via oral agora também. Existe uma evolução muito grande nesse caminho do tratamento da obesidade na parte medicamentosa.
Certo.
O atendimento da parte nutricional melhorou muito também. As nutricionistas hoje dispõem de mais recursos alimentares, de mais conhecimento, abordam melhor. Por isso que hoje o médico não deve entregar uma folhinha de dieta. O médico hoje tem que trabalhar em parceria com uma boa nutricionista. Existem médicos nutrólogos também. Então hoje a gente tem mais pessoas trabalhando de forma consciente com a obesidade, e ao mesmo tempo a gente tem muita sacanagem também em redes sociais. Muita desinformação, muitas propostas milagrosas de emagrecimento.
Pois é.
Tratamentos ninjas, que eu chamo, perca tanto peso em X tempo, misturas de fórmulas manipuladas com inúmeras medicações juntos. As pessoas têm que estarem muito alerta, porque existe hoje uma liberdade na área médica muito perigosa. Porque a medicina, ela não pode ser baseada em opiniões próprias. A gente precisa trabalhar baseado em evidência científica. E a opinião própria, ela não funciona na medicina.
Sim.
Porque o que é bom para mim nem sempre é bom para ti. E eu não posso generalizar uma conduta que me fez bem para todo mundo. Você tem que trabalhar com os pacientes hoje de forma individualizada. Vou dar um exemplo. Outro dia eu vi uma paciente que vai fazer um tratamento para umas manchas que ela tem no corpo, porque tem uma blogueira lá que disse que isso é da resistência insulínica. E eu fui atrás, essa pessoa nem médica, nem nutricionista, nem absolutamente nada. Só que existem pessoas que têm lesão de pele por causa da resistência insulínica, não seriam lesões, seriam espinhas e coisa errada. Sim, existe. Mas essa paciente em específico era magra, não tinha resistência insulínica, não tinha nada disso. Aí ela comprou um pacote, né? Eu nem quis perguntar o valor pra... Não, deixei quieto, né? E aí vai fazer o tal do tratamento lá da resistência insulínica pesando 40 quilos. Então, esse é o grande problema, a desinformação. E muitas pessoas se aproveitando disso. Então, por isso que eu gosto sempre de explicar bem, para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Então, o tratamento da obesidade tem que cuidar muito disso. Um bom educador físico, hoje dispomos de academias maravilhosas, melhoraram muito a parte... tem academias de personal, com instrutores melhores. Hoje a gente tem inúmeras formas de tu abordar de forma coletiva. Então, tratar a obesidade apenas... eu vou te dar esse remédio aqui, tu segue fazendo o que tu tá fazendo. Pá, não faz. Não faz, porque o resultado vai ser nenhum. E o tratamento da obesidade, além disso, ele envolve tratar as comorbidades, que são as doenças que estão junto com a obesidade. Por exemplo, paciente obeso, você vai ter que avaliar se ele não tá diabético, se ele não tá hipertenso, se ele não tá pré-diabético. Tem um outro tema muito bom hoje em dia que se aborda, que é a apneia do sono. Muitos pacientes que estão com excesso de peso não dormem bem, e o não dormir bem ajuda a manter o peso mais alto. Então tu vê que o cara vai se, ele vai produzindo situações que mantém a obesidade. Por isso que chega um ponto, é tão difícil emagrecer.
Sim,
porque
sim.
Todo o teu dia a dia, todos os teus hábitos, todo o teu corpo, teus hormônios estão funcionando para te ajudar a manter o peso. Uhum. E o tratamento deve abordar tudo isso. Então não é uma coisa fácil de fazer. E por isso que é tão frustrante. Uhum. E por isso que tem tantas pessoas que não conseguem. Aí o que a gente aborda sempre, tu tem que tomar muito cuidado também, por exemplo, os medicamentos, tem alguns medicamentos que tu não pode usar se o paciente está hipertenso, aí eu vejo pessoas pegando por conta esses remédios, tem esses, as próprias canetinhas, as próprias os GLP-1s, que são essas medicações novas. Se o paciente é constipado, se ele tem muito refluxo, ele não vai tolerar bem.
Uhum.
Então, tu tem que abordar o paciente de forma individualizada.
Certo.
Esse é o segredo do tratamento. E, graças a Deus, está melhorando. Agora, tem duas medicações novas que vão ser lançadas. Já foi aprovada até, inclusive, na Anvisa, mas ainda não está comercialmente disponível, que são medicações que prometem uma perda de peso de 15%, 20%. Bem interessante.
Uhum.
E perda de peso com segurança, né? Essa é a vantagem. Hoje, toda medicação, independente de qual, para qual doença ela está sendo usada, ela tem que ter segurança.
Uhum.
Tu não pode hoje lançar um remédio que ele... Ah, esse remédio cura a... Vamos lá, vamos pegar uma coisa bem banal, a sarna. Esse remédio cura a sarna. E, ao mesmo tempo, aumenta o risco de infarto. Esse remédio não vai ser aprovado. Mas eu tomei e não infartei. Por isso que ela não pode ser baseada em opiniões.
Perfeito.
A medicina, ela tem que ser baseada em estudo. Então, se 1.000 pessoas tomaram e 2 infartaram, esse remédio já não vai ser liberado.
Sim.
E 998 vão dizer que fez bem e 2 vão dizer que morreram. Ou não vão dizer,
não porque morreram. Mais, né?
Então, hoje é muito difícil lançar um remédio. Por isso que os lançamentos de medicações estão tão demorados. O laboratório descobre uma medicação hoje, ele vai conseguir lançar ela daqui 10 anos.
Sim, sim.
Porque ele vai ter que fazer estudo de segurança.
Uhum.
E provar por A mais B que aquela medicação não causa aumento de risco cardiovascular, de risco de outras doenças. E isso que torna tão caro as medicações hoje. Tu pega uma medicação nova para obesidade hoje e ela tá custando R$800 por mês, né?
Uhum.
Até os mais novos, assim, que lançaram, passa de R$1.000 por mês. Aí a acessibilidade do tratamento é qual, né?
Sim.
É. Quantos por cento conseguem usar isso aí?
É uma equação que tem que ser feita, né, doutor? Só que daí tem o seguinte também, né? Daqui a pouco o cara não tem acesso a esse, mas também não é por isso que tu não vai ter que acreditar numa fórmula mágica lá, né?
Isso.
Né? Tu tem que se cercar sempre, é o que a gente costuma dizer, acho que em qualquer área de atuação, né? Tem que se cercar sempre das melhores informações possíveis e com o especialista da área, né? Não vai o Neto Ferreira lá dizer, ó, tu vai emagrecer assim, assim, assado, fazendo a dança da chuva aqui. Não adianta, né?
Uma coisa que é importante, que isso tu vai concordar comigo, né? Por exemplo, as rádios, vocês não podem divulgar nenhuma informação falsa aqui, vocês são fiscalizados,
sim,
né?
Sim, perfeito.
E a internet não é, né?
Uhum.
Eu sei que é assustador quando se fala que tem que ter uma fiscalização na internet, porque a gente fica sempre com medo de quem vai fazer, né?
Sim.
E aí, pra que lado vai puxar, enfim, entrando na política, né?
É.
E não é o nosso caso aqui. Mas a saúde teria que ter uma fiscalização, claro que baseada nas evidências científicas, porque a saúde não pode pender para nenhum. A saúde tem que ser a vida das pessoas. Todo mundo é igual, não importa quem tu é uma vida. Então, precisa ter uma... Ah, o cara publicou um negócio lá. Tá, mas só um pouquinho. Tu usou que referência?
Pois é, de onde saiu isso?
Tu,
né?
Tá baseado em que? Ah, não, é uma coisa minha teoria. Bom, aí tu não pode publicar e vender isso, né? E hoje as pessoas fazem uma teoria própria, fazem um livro, criam lá um sensacionalismo extraordinário e vende bastante.
E vende.
Ah, e depois fica por isso, né? Não pode, né? Não pode.
É verdade.
Precisa ter uma regulação e as pessoas precisam ficar atentas com isso.
Isso, né? É um desserviço, né? É um desserviço.
Pega,
né?
Assim, ó, quantas dietas a gente vê aí, dieta do seca barriga, né? Aí a pessoa vai lá, induz pessoas a comerem só um tipo de alimento, aí daqui um pouco um cara diabético, com um monte de problema de saúde, vai lá e adere àquela dieta, né? E aí o cara se complica todo, acaba no hospital, interna, Então é muito.
Pois é, e aí dá o problema com esse cara aí, que é dessa forma, daí quem é que vai resolver, né? Ah, aquela que vendeu o negócio.
Duvido. Nunca some, mais, nem, né? Conhece.
Nunca mais.
Nem, né? Responde.
Outro dia já tá com outro nome no Instagram, lá, ah, segue o baile, né? É. Mas é, infelizmente é assim, né? Mas é por isso que a gente reforça, né? Se certifique, né? Consulte um especialista, vá atrás do seu problema de uma forma concreta, né?
Não, outra doença, assim, né? Que é muito forte a desinformação é na diabetes, né? Diabetes está muito associado ao paciente obeso e é uma doença que também avança, assim, estratosfericamente nos últimos anos. E essa também a gente se assusta com o que a gente vê e lê. E às vezes a gente atende pacientes no consultório que abandonam o tratamento.
É.
Abandonam para seguir orientações do fulano, do Beltrano, os coaching. Nada contra, mas você baseia em evidência ao menos, né? Se quer fazer um trabalho nessa área, você tem que seguir o que tem publicado, não criar teorias. Isso não funciona, né?
Estamos conversando nesta manhã com o Dr. Guilherme Savary Schossler. Ele que está falando pra gente a respeito de obesidade, né? O Dr. Guilherme está atendendo em Vacaria, no Espaço Saúde da Unimed. Pois bem, vamos continuar o nosso assunto, doutor. Falávamos a respeito de obesidade, né? Alguns termos aí, obesidade controlada. O que é isso, doutor?
Um dos termos novos que está sendo usado exatamente para evitar que o paciente entre numa ansiedade muito grande com relação ao peso. O paciente perdeu 10%, 15% do peso. Mas ele ainda está um pouco acima do peso. Mas ele perdeu 15%. Então ele tinha 100 quilos, ele foi para 85 quilos. Ainda está um pouquinho acima do peso. Mas é um paciente que está melhor da pressão, melhor do colesterol, melhor do triglicerídeo. É um paciente que está ativo, que faz um exercício, caminha, tem uma vida de lazer boa, está emocionalmente bem. Esse paciente precisa seguir perdendo peso. Ele não consegue perder mais peso, ele adquiriu um equilíbrio naquele peso ali, 85 quilos. E ele está se sentindo super bem. Não, hoje em dia, o recomendado para esse paciente é conversar se ele tem o interesse de baixar mais o peso. Porque se ele está bem, aquele peso não está lhe causando prejuízo naquele momento.
Certo.
E aí você ficar pressionando esse paciente, incomodando, vai gerar uma frustração e ele vai acabar desistindo e vai voltar para o 100. A gente precisa valorizar essa perda de 15 quilos. Perder 15 quilos é muito importante. 10 quilos, 5 quilos. Hoje a gente sabe que tudo que tu fizer e gerar uma perda de peso, se tu estar acima do peso, foi válido. E aí o paciente tem que se concentrar, se equilibrar naquele peso e lá na frente, se ele tiver condições de avançar, avance mais um pouco.
Sim.
E assim vai indo. Porque o que acontece? Os pacientes, se tu gera uma ansiedade muito grande, essa ansiedade vai fazer ele comer mais. Então, tu precisa trabalhar isso com muita calma. Então, eles criaram um termo de obesidade controlada, que é quando o paciente emagrece, não emagrece tudo que era para chegar naquela meta top lá, mas emagreceu, melhorou, mudou o estilo de vida, está ativo, mas come um pouquinho demais.
Sim.
Que é aquele cara que joga aquela bolinha no final de semana, 2-3 vezes por semana, tem uma barriguinha e tal, mas corre, joga.
Sim, joga, faz o exercício.
Vai lá e joga 60 minutos de futsal numa boa. Não cansa nem nada, mas tá um pouquinho gordinho, mas tá tudo bem. Esse paciente tá bem, tanto é que a gente vê pessoa idosa aí de 80 e poucos anos, meio gordinha.
Sim.
Mas é um cara ativo. Então hoje a gente sabe que o sedentarismo, ele é tão ruim quanto o peso. Talvez até mais. Tu ser sedentário é muito pior do que tu estar um pouco acima do peso. Então, tu imagina se tu tá acima do peso e sedentário.
Sim.
Aí tu soma os fatores de risco. Então, essa é uma nova terminologia que a gente está usando também para tratar os pacientes e identificar os pacientes e individualizá-los no tratamento, né?
Bom, e a partir disso, então, doutor, né? O pessoal que está nos ouvindo hoje, como é que faz para entrar em contato com o senhor, né? Sabemos que está com atendimento ali na clínica, no Espaço de Saúde da Unimed, né? Mas como faz, né, para marcar daqui a pouco uma consulta, para ter essa iniciação, ter essa conversa? Como é que funciona, doutor Guilherme, por favor?
Hoje a gente tem o atendimento, então, no espaço saúde da Unimed. É, a gente sempre vai ter lá, eles têm um serviço de secretária, agendamento. É, no momento, a gente está atendendo pacientes mais, particulares e pacientes com Unimed, né?
Sim.
Então, é só fazer, ligar ali no espaço saúde da Unimed, a gente, e elas vão direcionando os dias disponíveis. A gente vai começar com poucos dias, por enquanto, à medida que a gente vai tendo mais pacientes, eu vou ampliando também. Uhum. Né? Hoje, eu, além disso, eu faço alguns plantões ali no hospital e a gente faz as internações médicas também, mas esse é um atendimento mais hospitalar. Então, nesse momento, seria via o espaço saúde mesmo.
Né? Certo.
E eles vão, eles têm lá os dias direitinho que a gente vai estar atendendo.
Uhum. Bom, além dessa questão de obesidade, né? Algo mais assim, doutor, né? Que o pessoal uhum. pode estar consultando com o senhor?
Sim, tudo que está relacionado à obesidade em resumo, né?
Certo.
Hipertensão, diabetes, doenças da tireoide, a gente aborda dislipidemia, doenças ateroscleróticas, né? Porque estão todas relacionadas. Tu tratar hoje uma doença, tu vai ter que tratar as outras, né?
Uhum.
Uma outra coisa que eu faço muito no consultório, que também engloba isso, é estratificação de risco, né? Tu atende o paciente não sente nada, vem lá fazer uma revisão. Tá acima do peso, tem uma... Uhum. E a gente avaliar esse paciente como um todo. Isso é a hora que eu acho mais importante de atender uma pessoa. Doutor, eu não sinto nada, tenho 45 anos, quero fazer uma revisão. Aí tu começa a procurar, olhar e investigar todas as patologias possíveis. Sim. Que esse paciente possa vir a ter. Essa eu considero a abordagem mais importante, porque ali tu pega alterações metabólicas muito precocemente. Uhum. E tu consegue corrigi-las antes de elas desenvolverem os problemas. Que o grande certo. Problema é que muitas vezes as consequências já começam muito antes de tu sentir elas. Então esse é o grande foco do consultório médico meu. É avaliar pacientes, estratificar risco e aí direcionar todos os tratamentos necessários para melhorar esse risco.
Doutor Guilherme Savaris Schossler, obrigado pela sua presença hoje aqui e espero que mais adiante possamos renovar esse contato, doutor. Obrigado pela atenção conosco aqui e volte sempre.
Eu que agradeço eu agradeço aos ouvintes também e a Rádio Fátima pela oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas. Muito obrigado.
Obrigado, um bom trabalho. Bom dia. Doutor Guilherme conosco aqui, portanto, gente, é um importante tema, né? Tá um assunto aí na pauta que está bombando aí, né? Nos últimos tempos aí nas nossas famílias aí na comunidade.